Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana, aos ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia.
A gente vai falar sobre a pílula de placebo. É sempre muito intrigante, né, quando a ciência estuda esse tipo de coisa. E cada vez mais a gente vai identificando comportamentos relacionados a isso, né, doutor?
É, a gente conversou não faz muito tempo do efeito do placebo numa situação imediatamente antes de uma prova para redução da ansiedade. E uma das coisas mais provocativas dessas linhas de pesquisa, quando se fala em placebo, é que cada vez mais se estuda e foi o caso desse da ansiedade pré-prova, o efeito de placebo da pessoa sem saber que está usando placebo e o efeito placebo sabendo que está usando placebo.
Então, assim, mesmo que a pessoa seja informada,
isso,
e está tomando um placebo, ainda assim pode ter efeito.
Sim. Então, o que a gente teve dessa vez foi em relação ao sintoma de culpa, né? Que é um sintoma que muitas vezes traz a sua função social de certa forma modular as relações entre as pessoas, né? Das pessoas não repetirem aquilo que foi ruim, que fizeram, pedir perdão, ou seja, estreitar os laços muitas vezes, mas tem pessoas que têm esse sentimento de culpa mal adaptado, ou seja, ficam ruminando aquela culpa por anos e anos sem tomar um norte diferente, né? Então isso é muito comum, principalmente no transtorno de humor, né? Pessoas com quadro de depressão. Então a busca que os suíços estão atrás é de aplicações, né? Baratas, de certa forma, o placebo é uma situação barata. E o que eles mostraram que realmente, até sabendo que estão usando placebo, eles têm efeito positivo melhor do que, por exemplo, o grupo controle ficava folheando uma revista de viagem, sem tomar nem a pílula misteriosa ou tomando a pílula consciente de que era uma pílula de placebo. Mas tem um recadinho que eles dão nessas pesquisas, quando eles avisam que está tomando placebo, de falar que a pessoa tem que ter uma expectativa positiva, né? Assim, e eles avisam, essa pílula é placebo, mas ela funciona, ela tem efeito. Mas ele tem um efeito maior ainda se você tiver a expectativa positiva de que ele vai funcionar. Então, eles deixam, de certa forma, nas entrelinhas claro, assim, ó, mesmo que você não tenha essa expectativa positiva, a pílula vai funcionar.
Então, essa própria sugestão, né, já pode funcionar e explicar, talvez, esse resultado.
Sim. A expectativa positiva é a explicação maior, né? Então você tem estudos de ressonância magnética funcional mostrando que você muda quimicamente o seu cérebro para que você crie essa expectativa positiva. Então você tem isso em ensaios com pacientes com doenças neurológicas, como doença de Parkinson. Você aumenta a dopamina no seu cérebro mesmo, nos famosos centros de recompensa cerebral, entre outras regiões. Então, é uma questão que está na busca por entender se isso tem sentido do ponto de vista de tratamento das pessoas. Nesse estudo da culpa, por exemplo, e foi publicado por um periódico da Nature, não foi um jornalzinho, né? Isso tem sido levado muito a sério, mas foi feito com indivíduos saudáveis. Ninguém tinha transtorno mental entre os voluntários. Então, o próximo passo é trabalhar entre indivíduos com transtornos mentais, como por exemplo depressão, que a gente comentou, que é muito frequente essa sensação desagradável da culpa nesses pacientes com depressão, né? E o curioso é que a gente fala, puxa, eu nunca ainda não me imagino tendo uma atitude de uso de placebo consentido ou não consentido na prática clínica, no dia a dia, mas eu fico imaginando como deve ser curiosa a discussão com o paciente naquele momento, né? Porque tem algumas pesquisas, tem uma na revista britânica em 2016, mais ou menos, da aceitação entre os americanos de receber uma pílula de placebo. É quase 80% aceitariam um tratamento relacionado ao placebo.
Assim, muito intrigante,
é muito,
né? Porque
é muito, né?
A pessoa, mesmo sabendo que não tem ali nenhum princípio ativo que possa necessariamente agir para tratar aquela doença, aquele mal, aceita tomar, sei lá, uma pílula de farinha e mesmo assim acredita que vai dar algum resultado, e a pesquisa está mostrando que pode dar sim.
Dá.
Eu acho curioso, acho muito curioso. Eu acho que eu não aceitaria, viu, doutor Ricardo?
Você aceitaria?
Não, acho que não. Eu preciso crer que tem alguma coisa ali cientificamente provada, né? Se bem que o placebo também está sendo cientificamente provado, mas enfim, que tem estudos de que alguma droga ali dentro faça algum efeito, sabe? Eu tô nessa turma aí que precisa que crer realmente e ter esse medicamento ali para dar certo. Não aceitaria o placebo, não.
E medicamento certo, né? Você também não aceitaria uma cloroquina de qualquer jeito.
Não, muito menos, né? Nesse caso aí, sabendo que pode provocar um efeito colateral e que não serve para aquela doença.
É curioso, você como de um lado do jogo, pensando dessa forma, eu do outro lado, né, do seu lado também, como paciente também, nós somos... É conflitante na nossa cabeça, que a gente que fica falando de ciência o ano inteiro, pensar numa situação dessa, né? Mas é aquela história, tem opções, quando não tem opções, é uma prática clínica muito comum, Bruno. É um médico para... É aquela história do juramento de Hipócrates, não faça mal, pelo menos, né? Primo non nocere, primeiro não piore a situação, não cause mal ao paciente. Então, em pequenas pílulas de vitaminas e etc., que não faça mal ao seu paciente, são muito usadas quando você vê que você já tentou buscar uma outra alternativa e não teve solução. Muitas vezes os médicos lançam mão do placebo e normalmente sem falar para o paciente, né? Então nessa pesquisa de aceitação do placebo, porque os placebos são usados formalmente, eticamente, em pesquisas, né? Que a pessoa assina os papéis, que pode estar vindo a usar placebo, não vai saber se é o placebo ou se é o de verdade, é o duplo cego, né? Nem o médico, nem o pesquisador, nem o paciente sabe, nenhum dos dois lados. Mas na prática clínica é monocego, é só o paciente que não sabe. Muitas vezes você dá uma vitamina B, um complexo B, falando para o paciente que ele vai melhorar e que tem bons efeitos, etc. Eu faço muito pouco disso, não lembro a última vez, eu não vou falar que eu nunca fiz isso, já devo ter feito isso, e não acho nenhum crime, não, pelo contrário, você está querendo ajudar a pessoa, quando não tem outras alternativas, mas são tantas alternativas que é difícil. Muitas vezes não está dando certo com remédio, você pode tentar uma estratégia não medicamentosa, como acupuntura, por exemplo, e mudar o padrão de vida, etc. Então, não cabe muito na minha prática clínica esse tipo de situação. Agora, tem um parênteses aí que é muito importante. A quantidade de situações que eu vejo no dia a dia clínico, que vem com histórias que estão fazendo tratamentos completamente sem comprovação científica nenhuma e que não fazem mal para o corpo, mas fazem mal para o bolso. Então, quando é um complexo B, a gente fica tranquilo. Uns R$5 você está tirando por mês, tá bom, tudo bem. Mas às vezes a pessoa vende as coisas que tem para pagar um tratamento sem evidência científica.
Muitos casos, né, pela fragilidade da doença, a pessoa quer acreditar em uma determinada cura e acaba entrando nesses tratamentos, mas enfim, sempre é bom ouvir mais de uma opinião, procurar realmente se a pessoa tem evidências científicas daquilo, embasamento, mesmo no momento de maior fragilidade. Eu acho que é sempre o melhor caminho, né, doutor Ricardo Teixeira? Nosso tempo aqui está acabado.
Mas duas palavras, só para lembrar o hipóxico mais ou menos. Primo nonocere, mas quando está fazendo mal o bolso do paciente, eu meto o bedelho. Eu começo a falar, olha, isso aqui não tem comprovação, Exato. Não faça isso.
Doutor Ricardo Teixeira, meu caro, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, até mais.
Grande abraço a todos.